Bem-vindas ao Vendas da Vida Real, conteúdo para aprender vendas com quem sabe, vive o que realmente acontece no campo. Eu sou o Gabriel, sócio da Insight Center, a gente é uma consultoria especializada em gestão de vendas para empresas em crescimento, e hoje eu converso com o Felipe Nadalini, atualmente trabalha na Active Campaign, também tem passagem pela RD, mora aqui em Floripa. Nadalini, se apresenta aí, cara, por favor.
Valeu aí, Gabriel. Eu me chamo Felipe, como o Gabriel já apresentou. Trabalho aí nesse mercado de SaaS há algum tempo, aí um pouco mais de 5 anos, na verdade quase 5 anos. Acabei entrando em vendas um pouco sem querer, acabei me apaixonando, gostei bastante e já estou aí há uns bons anos trabalhando com venda, metas, enfim, de várias formas possíveis. E vai ser um prazer aí bater um papo.
Legal, cara, obrigado por ter vindo. A gente estava querendo fazer esse papo fazia um tempo já, porque é um tema super importante para quem trabalha em vendas, né? A gente vai falar hoje o que é um bom vendedor, a pessoa responsável por trazer, ou boa vendedora, por trazer cliente de uma forma sustentável para a empresa. Mas só é possível trazer bons clientes se você realmente tiver o que precisa para realizar o trabalho. Então, o assunto de hoje, a anatomia de um vendedor B2B excelente, como bater meta em vendas em um período longo. Então, cara, para começar, né? O que define um vendedor ideal, B2B? O que você considera como um vendedor B2B excelente?
Essa é uma pergunta bem curiosa, porque ela acaba abrangendo uma série de coisas, né? Eu acho que o primeiro atributo, ao meu ver, que define um vendedor legal B2B, é o vendedor B2B lembrar, né, e isso está muito forte, já é uma tendência que vem de alguns anos, que o B2B, você está lidando com pessoas também, né? Toda organização, ela é composta de pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto é você pensar como você vai se conectar com quem está do outro lado da linha ou quem está contigo ali numa sala de reunião, né? Então, eu não estou fazendo negócio com a empresa, né? Eu estou, mas, na verdade, o ponto ali é você entender, naquelas pessoas que você está tentando se conectar, como que você atinge esse grau de entendimento com ela, né? Seja via rapport, seja entender o que ela está precisando, né? Em vários níveis. Então, a pessoa que é o estagiário não vai estar precisando, às vezes, da mesma coisa, né? O diretor ou o CEO. Então, você criar conexões verdadeiras, para mim, é o primeiro ponto, né? Até porque conexões verdadeiras, para mim, é o que vai te ajudar lá na frente, por exemplo, a você ter uma indicação, né? Hoje, até, por exemplo, Active mesmo, a gente atuou no Brasil por muito, muito, muito tempo sem ter ninguém. Então, né, a gente está 1 ano e meio praticamente no Brasil com equipe, com funcionário. Legal. E antes a gente já tinha aí 2.500, 2.600 clientes ativos. Tudo era conexão entre os próprios clientes, né? Então, um indica para o outro, que fala e tal. E eu acho que essa é a melhor venda que existe, né? Eu prefiro muito mais comprar algo que o meu vizinho, que está aqui do meu lado, que eu conheço, enfim, me indicou para minha casa, do que um vendedor batendo na minha porta. Então, acho que a conexão, ela vai abrir uma série de portas, não só na venda em si, mas depois, né? O segundo ponto, eu acho que daí ele é um contraste, que seria o processo. É a questão de você ter o teu processo bem feito, né? Você seguir aquele processo. Eu não acredito em seguir à risca, porque, de novo, voltando no primeiro ponto, né? Você está tentando criar uma conexão com aquela pessoa e nem sempre um processo vai funcionar, né, da mesma forma para um perfil A, B, C ou Z. Mas você tem que ter um processo.
Entre o cliente do outro lado e o processo, quer dizer, se você tiver que ferir o processo um pouquinho, para atender melhor a pessoa que está do outro lado da mesa, melhor. Faz sentido.
Faz sentido, né? Se eu precisar sair do meu processo, porque eu estou lidando com um lead, um prospect mais difícil, ou que tem um perfil muito diferente, né, da maioria das pessoas, eu vou seguir, eu vou sair, aliás. Mas normalmente esse híbrido é o que funciona. Eu acho que, para mim, o terceiro ponto que marca, né, um vendedor ideal B2B é a questão de controle emocional. É algo já bem batido, né? Muita gente fala isso, mas eu acho que é você também saber dosar a questão da ansiedade versus empolgação, né? Porque você estar empolgado com uma venda, você, né, estar empolgado com um contrato, você estar empolgado em criar uma conexão com aquela empresa, é muito legal. Eu acho que isso te ajuda principalmente no longo prazo. Então, você tentar trazer, né, essa empolgação é essencial, mas também você saber dosar. Eu até aproveito o momento até para dar parabéns para o Ferrúcio, que foi um gestor meu na época de resultados digitais, que ele ele brincava muito comigo que o meu dia, né, o meu emocional era uma montanha russa naquele dia. Eu não tinha uma dosagem muito boa da minha empolgação versus ansiedade. Então eu ficava muito empolgado com, sei lá, um lead que ia assinar um contrato, mas aquela empolgação ela se tornava tanta tamanho que aquilo virava ansiedade. E aí ele brincava que tinha dia que eu tinha que simplesmente esquecer aquela negociação, porque aquela empolgação não estava mais fazendo bem para mim. Você falha com outros leads, você esquece de prospectar, você esquece de fazer outras coisas, porque você está com uma empolgação tão alta naquela negociação, ou enfim, naquele fechamento, que aquilo vira uma ansiedade, na verdade. Então aquilo acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então acho que você entender e ter essa dosagem da ansiedade e empolgação, para mim é o terceiro ponto que define aí um vendedor B2B ideal.
Eu acredito muito que essa parte de você não ficar ansioso ou empolgado demais tem bastante a ver também com quase tudo que faz um bom vendedor. Porque se você depende daquela comissão para pagar suas contas no fim do mês, por exemplo, é claro que você vai ficar muito mais ansioso. Se você vende
Exato.
muito pouco ao longo do ano, é claro que uma venda grande vai te deixar mais eufórico. Minha primeira venda grande foi na RD, inclusive, também, Grupo Grande Educação em BH, na época. Eu falei, nossa, cara, isso aqui é maravilhoso. Só que na segunda, na terceira, na quarta, você tem que dar uma acalmada. E
Exato.
essa questão de processo versus ser humano, eu acho que quando você perceber que no seu processo de vendas, para quem estiver ouvindo, você vê que você fala alguma coisa como assim, eu preciso fazer isso para poder avançar com você, perceba que talvez você esteja seguindo o processo demais, esquecendo as pessoas um pouquinho.
Exato.
Porque o que mais importa é o que a outra pessoa precisa no final do dia. Claro que às vezes você vai dosar, mas é um
Exato.
pouco do que a outra pessoa precisa. E cara, para entrar um pouco mais na polêmica, né? Pessoa que não bate meta um mês, 2 meses, 3 meses, pode ser considerado profissional de vendas excelente? Onde é que está essa barra? Hoje depende da empresa, depende do caso, o que que você enxerga?
Por coincidência do destino, eu tive um one-on-one com a minha diretora hoje em Chicago. Aí a gente estava falando exatamente, metade do nosso ano, a gente estava falando exatamente disso, nessa questão de bater uma meta. E eu brinco que até hoje, né, desde, não digo nem da RD, desde a minha época de Itaú, todo mês eu começava o mês com medo, né, enfim, ah, porque eu não vou bater meta, porque isso, porque aquilo. Mas, cara, eu acho que sim. Eu acho que um bom profissional de venda, ele pode, né, não bater meta. E eu brinco que todo profissional, no momento, ele vai. Eu acho que difícil você ter um profissional que não bateu meta. Eu acho que eu, por exemplo, meu dia vai chegar. Eu acho que todo mundo está suscetível a isso, porque, cara, vai ter meses que alguma coisa pessoal na tua vida vai acontecer, né? E aquilo vai impactar diretamente teu trabalho. Vai ter meses que uma série de condições que estão fora do teu controle vão derrubar uma negociação de última hora. Então, acho que sim. O vendedor que não bateu meta, né, em um determinado mês, outro, ou até em alguns momentos, pode sim ser considerado um vendedor excelente, porque eu acho que o vendedor excelente, se a gente pegar do ponto de vista numérico, né, ah, é o cara que traz mais receita, ok. Mas eu já tive contato, experiência com pessoas, tanto na Active lá nos Estados Unidos hoje, quanto até na própria época de RD, que não necessariamente são pessoas que batiam meta, né, sempre, mas eram pessoas que sabiam destravar alguma coisa ali na minha cabeça ou sabiam me ajudar com algum deal que eu tava com uma certa dificuldade ou que eu tava com dificuldade para montar um projeto de uma forma muito simples. E eu acho que você ser um bom vendedor, eu acho que existem outros fatores ali que também vão fazer com que aquela pessoa seja vista pela comunidade ali ao redor como um vendedor bom, excelente ou até, enfim, né, extremamente eficaz. Mas eu acho que o principal ponto para você ser um vendedor excelente, e eu nunca esqueço disso, quando eu estava no meu processo da RD, né, para entrar, eu tive que fazer três ou quatro roleplays com o Bruno Parra, que na época era gestor de SDR. Ele falou, cara, eu quase não quis te contratar. E ele falou que o que fez ele mudar de ideia foi porque quando a gente fez o primeiro roleplay, ele falou, cara, tá ruim nesse ponto. E aí eu falei, ok, eu vou focar nisso aqui. E aí, quando a gente fez o segundo, ele falou, cara, tá muito bom nisso, mas agora você perdeu a mão um pouquinho naquilo. Então, um ponto que ele falou, cara, eu senti que você teve uma coachability, né? Você foi um cara muito fácil ali de guiar né? E, enfim, de dar essa lapidada ali com um toque rápido. Então, eu acho que, por
Legal.
exemplo, um ótimo vendedor é um cara que, né, se ele não bateu meta no mês, 2 meses, 3 meses, é o cara que ele entende o porquê, né? Você só não bater meta e fazer o que todo mundo faz, que é jogar a culpa no marketing, eu acho que aí sim, acho que aí você não é um vendedor, né? Você tá faltando skills necessárias para ser um bom vendedor. Mas se você entender e falar, cara, legal, eu não bati meta nos últimos 2 meses porque faltou eu gerar mais lead, né? Faltou eu gerar mais carteira para mim, ou não. Putz, faltou eu seguir melhor o meu processo e eu quis muito, né, ir no freestyle em todas as
Sim.
conversas, ou enfim. Então você entender exatamente, ou pelo menos os pontos principais que fizeram com que você não batesse a meta, também é um ponto de um ótimo vendedor, ou de um bom vendedor, ou de alguém que está no caminho para ser um vendedor excelente. Inevitavelmente a meta ela vai ser o norte principal, né? Até porque eu acho que esse é o. Eu falo para todo mundo que essa é a beleza de vendas. Ela não segue as regras da vida, né? A vida ela não é preto no branco, tem muita coisa que está no cinza, enfim. Aí, se a gente não sabe para onde vai, e, né, e, enfim, é um caldeirão ali de coisa que a gente não tem resposta para um monte de coisa. Eu
É.
brinco
Causa e efeito
que.
não é tão clara, né? Na vida real.
Exato, exato. Agora, vendas, acho que para mim a coisa mais legal, mais bonita dela é que, assim como uma equação matemática, é que ela tem um fim ali numérico. Então, beleza. Como eu vou atingir minha meta, o que que eu vou fazer, com quem eu vou conversar, o que que eu tenho que aprimorar, né, se eu tenho que melhorar o meu rapport, se eu tenho que melhorar o meu processo, se eu tenho que fazer isso, aquilo, eu vou descobrir ao longo do processo, ao longo da etapa. Mas eu já sei qual que é o final, né, e eu já sei que mês que vem, de novo, eu tenho aquele final. Então, ela é muito preto no branco nesse sentido. Ela simplifica as coisas.
Animal, cara, eu gosto bastante de pensar que em vendas ou você ganha ou você aprende, né? Ou você bateu a meta e ganhou o jogo ali, ou você tem que tirar alguma coisa. E a capacidade de
Exato.
receber feedback e aprender
Exato.
é imprescindível, assim, é uma das principais que a gente tem. Realmente colocar a culpa no marketing, no mercado, na crise, na Copa.
E é bizarro, de uma certa forma a gente também se acomoda. Eu acho que o ser humano, né, com milhares de anos de evolução, a gente se acostumou em se acomodar, né? Porque antes, sei lá, 2 mil anos a gente não tinha eletricidade, a gente não tinha banho, a gente não tinha remédio, e hoje a gente tem, meu, um arsenal de coisas que deixam a vida mais simples, gostosa e prática. Então, acho que hoje é da nossa natureza tentar se acomodar, mesmo que de forma, né, inconsciente. Então, por exemplo, quando começou a questão do Covid, cara, a gente vende um software americano em dólar, né? Já não preciso falar muito mais. A primeira coisa, quando a gente viu que teve isolamento, que começou essa onda de desemprego, foi eu chamei minha chefe e falei: olha, a gente vai ter que diminuir a meta. E ela falou: por quê? Não, e eu falei: cara, por causa de XYZ, né? O Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país rico igual os
Faz
Estados
sentido.
Unidos, etc, etc. Então a gente, né, vai ter que fazer alguma coisa. Ela falou: tá, vamos ver como é que vai ser abril. Cara, aí a equipe Brasil, né? Eu, por exemplo, fiz 200% de meta. E aí, volta para conversar. Tá, e agora como que você explica isso? Não, é porque foi o começo do isolamento, tal, cara, mas maio a gente vai ter que diminuir. Beleza, ela, né, sentou comigo e falou: ó, legal, maio, então agora o Brasil tá realmente dentro do isolamento, tá oficialmente, né, em crise ali com, né, tanto questão política quanto questão de saúde pública. Vamos ver como é que vai ser maio, então. Cara, em maio de novo a gente, tipo, explodiu a meta. E aí eu falei: meu. Foda-se, eu não vou mais pedir nada porque ela vai de novo esfregar. Então, assim, eu acho que é muito comum para a gente olhar uma situação ruim e falar: putz, não, pera lá, vamos, né? Não, não vai dar, não tem como, é impossível, não sei o quê. E a gente dificilmente pensa: não, beleza, como que eu vou chegar nisso então? Eu, você, Gabriel, acho que todo mundo trabalha com vendas ou trabalhou em certo ponto, viu em algum momento a gente tentar se acomodar, mas acho que também é um exercício do vendedor tentar não ficar nessa zona de conforto e tentar buscar o que, né, às vezes parece impossível ou muito difícil de atingir.
É, cara, a realidade em relação a essa questão de a gente estar errado sobre meta, sobre objetivo, é legal aquela analogia do coiote e do Papaléguas lá, né? O coiote está correndo, 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 e aí ele já caiu, ele já não está mais, mas ele continua correndo. Ou seja, ele nem sabe que ele está com alguma ideia errada na cabeça dele, e ele continua com aquela ideia. Então, eu acho que é um pouco dessa humildade de entender que, cara, a gente não sabe ainda, vamos tentar. chegar do jeito que for possível. E eu gosto bastante dessa abordagem, né? Trabalhar de forma pragmática e entender o que, que é possível ser feito, mas também trabalhar de forma emocional e acreditar no negócio, né? Falar, cara, vamos acreditar. É possível, tem como. Claro que alguns negócios vão ser mais difíceis nessa fase, outros menos. Mas sobre a excelência e o número, também é legal pensar que as empresas, elas têm várias metas, né, cara? Vários números. Claro que o número final é venda, é faturamento, é cliente.
Uhum.
Mas você tem, por exemplo, em software as a service, SaaS, que você trabalha, você tem NPS, você tem churn. Nosso caso de consultoria, a gente tem tempo, então eu prefiro aqui na Insight Center que o cara traga metade das contas que fiquem 3 vezes mais tempo com a gente do que o dobro de uhum. contas que fique menos tempo. Então é um pouco desse discernimento, né?
Uhum. É o nosso caso aqui também com questão de NMRR versus volume de conta. Né? Eu prefiro me dedicar mais com contas, não digo melhores, mas né, que vão me trazer um retorno financeiro melhor do que eu me matar e vender 150 contas pequenas no mês e me viciar mais ainda em café do que eu já sou. Então, eu acho que também tem esse equilíbrio.
Animal, a gente estava falando do que define o vendedor B2B ideal, mas eu queria entrar um pouco mais no específico do seu processo, de quais são os seus princípios do dia a dia e o que você acredita. O que você segue numa semana normal, num mês normal, para te fazer chegar nesse resultado que você apresenta por tanto tempo?
Legal. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi rápido, assim, foi que quando eu saí do Itaú e migrei para RD, eu já tinha uma experiência em vendas, de conversar e, enfim, você vender um serviço ou um produto, mas eu nunca tinha entrado nesse mundo de SaaS. Então, acho que a primeira coisa que eu tive como rotina foi ouvir colegas de trabalho que eu ouvia falar que eram excelentes, né, que eram bons naquilo que faziam, e também conversar com pessoas e entender como que aquela pessoa lidava tão bem com uma parte do meu processo que eu lidava tão mal. Por exemplo, organização. Né? Eu sempre fui ruim, hoje eu acho que eu sou ok em organização. Eu ouvia muita gente, por exemplo, da área de pré-vendas e da área de implementação, que lidavam com um volume muito alto de contas e como eles se organizavam. E eu falava, cara, se eu conseguir tirar boas práticas aqui para lidar com um volume menor, isso com certeza já vai me ajudar de alguma forma. Então, ouvir gente que é boa, ouvir gente excelente, para mim é o essencial. Eu acho que também você analisar o que não funcionou, então analisar o que não funcionou no mês passado, no mês retrasado. Por exemplo, na RD, eu acho que eu nunca não bati meta, mas eu tive meses assim, que foi muito na risca, né? Daqueles mini infartos de último dia ali e tal, no mês. E eu já tive meses que foi bem mais tranquilo, assim, de estar na última semana já de meta batida, enfim, e estar mais tranquilo ali. Então, eu olhar aqueles meses que foi um sufoco, né? E eu entender, tá, por que que esse mês foi um sufoco? Por que que eu quase não bati? Ou porque, né, tanta coisa escorregou? E como que eu posso deixar isso não acontecer esse mês? De novo, lembrando que, enfim, sempre vai ter coisa que não está no meu controle, mas né, o que está no meu controle? Ah, e uma coisa que, por exemplo, eu errava muito, era não trazer mais gente no processo. Então, eu estava falando ali com aquela pessoa, né, aquela pessoa era o meu champion e tal, mas eu não me preocupava tanto em falar, tá, tem mais gente envolvida? Né, ou até perguntava, falava, ah, tem o Joãozinho, o Beltrano e o fulano. Mas eu só simplesmente anotava ali no CRM e vida que segue. E aí eu fui entendendo que chegava na última semana do mês, eu precisava ligar para cobrar alguém e para, né, enfim, tentar trazer aquela pessoa esse mês, eu só tinha aquele contato. Eu nunca tinha falado com mais ninguém, eu não tinha intimidade com mais ninguém na empresa ali para falar, cara, olha, tô tentando ajudar vocês também e tal, enfim. Então, aprender com o que não funcionou, tentar evoluir rápido e de forma prática, colocar isso em prática, foi uma coisa que me ajudou. Enfim, entender quais pontos eu deixei passar, né, nas negociações, principalmente nas maiores, essa questão de não envolver mais gente e tal.
Para complementar também, eu gosto bastante de ver essas fraquezas e estudar, cara. Eu era muito ruim na minha época de RD em demonstração, tanto que eu tinha um processo para não precisar fazer demonstração. Eu vendia até o limite para não fazer demonstração. Eu falei, cara, tem que estudar esse negócio, não é possível. E aí, desde storytelling, devo ter lido uns 5 a 10 livros de storytelling. Beleza, hoje eu sou o cara que faz demonstração aqui na Insight Center, o meu sócio sempre traz para mim nessa fase. Então, acho que é uma outra dica aí para quem estiver ouvindo também, cara, estuda. Eu gosto bastante dessa abordagem de vendedor que estuda e que aprende, não só vendo os livros.
Tem uma frase do Ferreira Goulart que eu gosto muito, que ele fala: ninguém inventa nada de nada, tudo é herança e transformação. Então, ninguém simplesmente, o cara que foi lá e inventou uma peça teatral, ou o cara que foi lá e escreveu um livro best-seller, esse cara não foi simplesmente, surgiu da cabeça dele uma inspiração divina. Talvez algumas pessoas, assim, na história tenham tido isso, o que eu duvido. Mas todas as pessoas que foram geniais, né, seja em venda, seja em teatro, seja em cinema, seja em computação gráfica, o que quer que for, elas tiveram algum tipo de repertório. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito de romance policial. Cara, eu adoro Sherlock Holmes, tenho toda a coleção completa. Cara, eu amo, assim, sou fissurado. A gente foi para Londres, eu fiz a minha esposa, a gente ia até o Museu Sherlock Holmes para comprar um livro que eu já tinha, porque era de lá, enfim.
Tô
Mas, e
ligado.
não tem nada a ver com vendas, né? Não, assim, a princípio. Mas eu acho que quando
É um
você vai.
investigador, né?
É, aí não deixa de ser. Mas quando você vai lendo, você vai estudando e você vai montando uma bagagem cultural, primeiro que você está aprimorando a tua gramática, por exemplo, né? Assim, uma coisa rápida já que você pode pensar é que você está tendo todo um vocábulo muito mais extenso, muito melhor, você consegue conectar melhor o que você quer dizer na hora de uma demonstração, na hora de formular um storytelling, né? Então eu acho que esse repertório cultural também é algo que eu sempre busquei, seja em livro, seja em filme, seja, enfim, em experiências, porque eu acho que isso, de alguma forma, e aí talvez a gente entre num ponto um pouco meio místico, meio hocus-pocus aqui da conversa, mas eu acho que isso, de alguma forma, sempre me ajudou a conectar alguma coisa lá na frente, né? Às vezes eu não vejo o valor prático para o meu trabalho lendo Sherlock Holmes, por exemplo, mas de alguma forma eu sinto que aquilo me ajudou lá na frente, né?
Tem
A
bastante
tornar o meu.
hábito de leitura, assim, cara? Você lê bastante?
Cara, já tive mais. Hoje eu faço muito mais curso online, até porque a gente na Active vende para muito infoprodutor, para empresa que trabalha com lançamento online, então eu acabei entrando mais de cabeça nisso e hoje é como eu consumo mais. E podcast. Acabei também.
Da hora. Da hora.
Eu ouço desde Joe Rogan até o Foro de Teresina da revista Piauí. Mas eu gosto muito também de ir em tudo quanto é área, né? Eu gosto de, sei lá, ouvir um podcast de extrema esquerda e um cara que eu considero inteligente também na direita, por exemplo. Mas eu já tive um hábito um pouco melhor de leitura. Hoje eu tô um pouquinho. O último livro que eu terminei de ler foi As 48 Leis do Poder, do Robert Greene, que é bem legal. Enfim, ele dá exemplos culturais, né, e históricos de Napoleão até Júlio César, sobre como o que você faz, o que você fala, o que você deixa de fazer, o que você deixa de falar. Cara, é um baita livro. Te ensina a ser um pouco um babaca também. Eu acho que tem coisas ali que você pode
Tem que
filtrar.
adaptar, né?
Tem que filtrar
Não
algumas
siga ao
coisas
pé da
ali.
letra.
É, não siga, porque senão você
Senão.
vai ser o ultimate douchebag. Você vai ser o babaca.
Pior.
É, o pior ainda. Mas, enfim, já li mais. Hoje tô um
Não, legal,
pouquinho
mas eu acho
enferrujado.
legal a parte de produção de consumo de cultura no geral, né, cara? Experiências, assim. Então, eu gosto bastante de ler, mas também podcast, também vídeo, live, viagem, as conversas que você tem, que às vezes parecem. Uma coisa que eu percebi muito quando a gente vai envelhecendo, a qualidade das conversas, elas aumentam muito, né? Essa conversa de bar que você tinha com o pessoal da faculdade, imagino que hoje isso tá um papo de altíssimo nível, né?
Exato.
Entendeu?
E você
Fica
cansa de
fazendo
ter
com ouvido.
conversas rasas, né? Você cansa de ter conversa mais supérflua, você quer às vezes abordar temas mais controversos, ou você quer ir mais a fundo em algum tema. Eu acho que de certa maneira também isso ajuda também no seu processo comercial. Você acaba se aprofundando e querendo conhecer mais daquele modelo de negócio, por exemplo. Eu acho que o vendedor, quando ele é muito focado em processo e ele está muito focado na meta, o cara talvez não se aprofunde tanto. E eu acho que quando você traz esse repertório cultural, essa bagagem cultural, seja de conversar de bar com um cara inteligente, seja consumir podcast, seja ler, seja viajando, você está na conversa com o teu prospect, o teu lead, você quer entender mais aquele processo e de forma genuína, né? Você curiosamente quer entender mais daquele processo, daquela pessoa, daquele segmento, daquela empresa. E eu acho que daí, inevitavelmente, você vai ter um insight melhor, né? Você vai ter uma ideia de estratégia melhor ali com, enfim, o que você está tentando vender naquela reunião. Sem dúvida, isso vai te ajudar de alguma forma, sim.
Perfeito, cara. Eu acredito bastante nisso também. Tem a questão, claro, de você exercitar o cérebro e exercitar a curiosidade, que é um elemento de comportamento que a gente avalia exaustivamente aqui nas consultorias, se os vendedores têm curiosidade, se eles são curiosos e curiosas. Mas também, por outro lado, de uma forma bem prática, imagina o rapport, né, que a gente fala bastante em venda, desconectar e tal. Cara, se você, por exemplo, digamos que você gosta de viajar. Cara, eu já viajei pelo Brasil inteiro, já conheço boa parte das cidades. Então, é muito raro eu falar com um cara ou com uma pessoa em cuja cidade eu nunca fui. E aí você tem, ah, que legal, aí é quente, aí em Piracicaba. Fala, pô, tem como você fazer melhor do que isso? Imagina se você já foi lá, fala, cara, eu fui aí, tem tal negócio, não sei o que, legal. Aí o cara fala, pô, você conhece, que legal. Então você já se empolga. Então
Exato.
é um exemplo, né? Se você vê coisas.
Só nesse exemplo que você deu, foi até curioso. Eu brinco hoje com ela, que é a Sasha, que ela é responsável pela parte de contratação, que acho que o que me passou da primeira fase do processo foi porque a gente estava no meio da conversa e ela perguntou se, não lembro por quê, se eu já tinha ido para os Estados Unidos, se eu conhecia um pouco de cultura americana, e eu falei que sim, eu falei, ah, eu já morei quase um ano nos Estados Unidos a trabalho, um tempo atrás e tal. E ela falou, nossa, é mesmo? E onde você morou? E eu fui listando. E eu falei, ah, eu morei em Massachusetts. E ela falou, jura? E a cidade que ela nasceu, foi criada, morou, eu passei um final de semana lá. E ela não tinha falado nada da cidade. Eu falei, caraca, você nasceu na cidade com o maior índice de brasileiro nos Estados Unidos. E ela falou, nossa, como você sabe disso? Eu falei, porque eu já fui lá. E ela achou que eu tava, né, de rapport e tal. E depois eu mandei um vídeo para ela por e-mail, um anexo, meu ali, numa churrascaria brasileira, tal, andando pela cidade. E aí ela achou o máximo. Ela falou, caraca. Você realmente visitou uma, e era uma cidade assim de 5 mil habitantes, sei lá, 10 mil
Que
habitantes,
isso,
cidade
cara?
pequena. E aí eu falei, pô, né? E até brinquei, falei, cara, agora você precisa me contratar. Não tem rapport melhor que esse.
Deu certo,
Enfim,
né?
e deu certo. Então, mas isso foi o quê? Repertório, bagagem, enfim. E uma coisa que, de alguma forma, se conectou lá na frente, né? Não acho que foi só isso, espero que não. Mas de alguma forma isso me
Que massa.
ajudou a, enfim, avançar num projeto em algo que eu queria hoje, que é estar aqui. Então, eu acho que, cara, para você que é vendedor ou é comercial ou você lida com pessoas, seja curioso, consuma alguma coisa, né? Ah, eu não gosto de ler. Pô, um monte de gente hoje não gosta de ler. Cara, tem muito podcast bom que, cara, você vai fazer exercício, você vai caminhar, você vai correr, bota um podcast legal, né? Seja de política, seja de história, seja, sei lá, o Joe Rogan ou não vai cair no Enem. Cara, bota um podcast legal, porque isso vai te ajudar, isso vai expandir a tua cabeça, isso vai te dar vocabulário, isso vai te ajudar de alguma forma a bolar um rapport bem feito depois lá na frente. Então, eu acho que, cara, repertório é algo essencial para você construir, né, o teu uma carreira de vendas bacana também.
Conseguir ter referências também, concordo 100%, cara, animal.
Perfeito.
E agora eu queria te perguntar um negócio que para mim é muito chave assim na tua trajetória, que é a parte de constância, né? Porque eu já vi vendedor bater 200, 300, 400% da meta em 2, 3 meses e depois cai. Esse movimento onda, né, picos e vales em vendas, ele é muito comum. Queria saber qual que é a importância para você, que você enxerga na carreira, qual a diferença que fez para ti essa constância e algumas dicas de como que você consegue manter esse nível tão alto por tanto tempo.
Cara, uma coisa que eu senti desde a época que eu trabalhava no Itaú é que você precisa se adaptar ao meio. Eu comecei a trabalhar no Itaú na época que eu era caixa. E para quem não sabe, eu não sabia. Caixa, você também tem que vender, e não é pouco. É, com, né, o lado extremamente negativo, que você tem uma fila de gente ali esperando para pagar boleto ou o que quer que seja. Então você tem que ser rápido. Então você tem que vender muito, você tem que ser bom, né, você tem que, enfim, conectar ali com a pessoa em 5 minutos, enquanto você está fazendo uma transação para ela ali no computador. Aí eu não fazia ideia. Achei que eu tinha caído numa armadilha gigante quando eu entrei no Itaú. Mas eu entendi que eu tinha que me adaptar àquilo, né? E depois, quando eu, né, fui subindo, enfim, na carreira, eu levei esse preceito. Então, eu acho que você ter consciência de que vendas é controle versus ambiente ao seu redor, né? Tem coisa que você vai saber controlar, né? A entonação da tua voz, o que você vai falar para a pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de stand-up comedy. E no stand-up, uma das regras do stand-up é nunca comece o seu show falando: E aí, galera, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Porque é o momento que a pessoa está mais prestando atenção em você e você caga já numa oportunidade muito boa de trazer uma piada, de fazer uma, né, alguma coisa irreverente ou até, enfim, depende aí do humor de cada comediante, e você estraga completamente a situação dando um boa noite, como é que vocês estão? Então, eu acho que você entender, por exemplo, como que você vai iniciar a conversa, a tua entonação, entender o tempo que você tem naquilo, para fazer aquilo. Então, eu sempre entendi desde o início que eu tenho um ambiente, que as coisas acontecem, eu preciso me adaptar a ele. Então, na RD eu tinha um outro environment, né, que aí já era uma coisa bem fast-paced, uma coisa rápida, mas ao mesmo tempo a equipe era bem irreverente, então também eu, né, me adaptei bem a isso. Então, me adaptar ao ambiente foi o primeiro ponto, assim, que enfim, eu tive esse entendimento. Eu acho que também você entender que nem sempre você vai conseguir o melhor, né, nem sempre você vai conseguir o melhor resultado, mas você precisa lutar, né, você precisa chegar nele. Eu tive a sorte, ou sempre eu tomei ótimos remédios tarja preta, não, tô brincando, mas eu tive a sorte de sempre quando eu fiquei depressivo ali, né, deprimido, não depressivo, mas deprimido, porque eu perdi uma conta, ou enfim, porque, né, aconteceu alguma coisa que eu não estava esperando, eu tive a sorte de terem pessoas também ao meu lado que tentavam me ajudar, né, me colocar para cima, né, fosse sair tomar um café, contar uma piada, enfim, né, às vezes xingar, né, colocar
Dá
para
uma
fora,
aliviada, né?
uma aliviada. E ao mesmo tempo que eu sempre absorvi muito rápido ali aquela sensação ruim de perder uma negociação, eu também sempre absorvi muito rápido aquela vontade de uma pessoa ao meu redor, né, de alguém da minha equipe que quer o meu bem, queria meu bem, de tentar me tirar dali. Então, todas as vezes que eu entrava numa fossa, e aí eu volto naquela brincadeira que o meu gestor brincava, que era uma montanha russa. E, em parte, isso me ajudou. Porque do mesmo jeito que eu ficava chateado muito rápido, também eu conseguia sair dali muito rápido. Eu acho que você também
Equilibrado.
entender, equilibrava, exato, você chegava num meio termo ideal. Perdi muito cabelo com isso, mas você chegava num meio termo legal que você conseguia rapidamente, não, beleza, bola para frente, vamos lá. E aí, quando a gente tá falando de uma meta que começa no primeiro dia útil do mês, termina, né, no último, você precisa rapidamente se adaptar a isso, né? Então, eu acho que isso acabou me ajudando bastante.
Não tem muito tempo para ficar triste nem muito feliz, né? Tem que executar.
Exato, cara, exato.
Execução, né?
Uma coisa que meu pai me falava sempre quando era adolescente, assim, era tudo passa. Então, né, quando, por exemplo, meus pais estavam passando por divórcio, coisas pessoais, né, putz, trágicas e tal, meu pai sempre falava para mim, cara, mas tudo passa, né? Assim, a tristeza, esse momento ruim que a gente tá fazendo vai passar. Então, eu sempre levei esse preceito para mim que, né, se eu fiz 300% de meta no mês, isso vai passar no primeiro dia útil. Mas também, se eu fiz burrada numa reunião aqui, e eu lembro até hoje também que era o último dia de mês na RD, eu tava com uma conta grande já, fechado, cara, para pagar. E um detalhe que eu tinha esquecido de falar para ele na primeira conversa, assim, há, sei lá, semanas atrás, ele me lembrou na hora que ele tava para assinar o contrato comigo na reunião, e ele falou: ah, esqueci de perguntar um negócio que é importante. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu, ah, não, não é. E ele, cara, desculpa,
Eu tô
mas.
sentindo, tá? Eu sinto. Eu tenho,
Cara.
eu fico emocionado com esse negócio, eu sei como
E,
é que é.
não, e eu lembro até hoje que o Thiago Gabra era o meu diretor na época, eu chamei ele desesperado. E eu falei, cara, fudeu, eu caguei aqui, né? Eu lembro que não poupei palavrões. E
Não
ele
pouco.
ouviu e ele falou, tá, mas isso dá para contornar? Eu falei, não, isso é um deal break. Ele falou, então você cagou. Então, assim, né, e beleza, acho que assim, sofre, chora ali rápido, desespera, dá uns berros no banheiro e, meu amigo, beleza, que mais que eu posso tentar puxar aqui? Então, acho que essa adaptabilidade me ajudou também bastante. Mas,
Cara,
enfim, não,
essas
não.
situações elas são muito tensas mesmo, né? Porque a gente tá
São.
acreditando, parece que vai dar tudo certo. E o detalhe, quando é erro nosso ainda, né? Parece que é até pior. Porque quando é uma coisa
Dói.
do universo, cara, não tinha
É,
muito que pudesse ser feito, né?
exato. Tipo, ah, cara, não vou fechar aqui porque, sei lá, minha
Nosso
mulher
principal
apostou
cliente
todo.
cancelou, minha mulher.
Minha mulher apostou todo o dinheiro aqui que eu ia pagar a ferramenta no cassino e perdi tudo. Qualquer coisa que tá fora da tua habilidade, você fala, ah, ok, né? Que pena, mas, enfim, bola pra frente. Agora quando é erro nosso. E aí acho que um outro ponto também que me ajudou a ter essa constância de batimento de meta e passar meta sempre, você pensar que é uma melhoria. Quando eu saí da RD e entrei na Active, né, e eu vi que a minha meta ia ser 4 vezes maior Na verdade, era 5. E aí eu consegui uma redução de meta no terceiro mês, graças a Deus. Mas quando minha meta já era absurdamente maior do que da RD, eu falei, fudeu. Como que eu vou fazer isso? Né? Não.
Não vai dar.
Mas eu acho que você buscar uma melhoria constante. Eu acho que sim, tem coisas que se estão funcionando, vamos manter, mas também pode ser melhorado. Não porque aquilo está funcionando agora, que necessariamente não tem nada ali que possa melhorar. Né? Não tem nada tão ruim que não tenha algo de bom, mas também não tenha nada que seja tão bom que não tenha algo ruim. Acho que você buscar melhorias constantes é algo. E aí, algo que é um pouco polêmico é a minha visão, né? Nem todo vendedor ou, enfim, consultor de venda concorda muito com o que eu vou falar, mas eu acho que, como esse processo de venda, da qual, falando especificamente agora de inside sales, essa questão de meta mensal e essa coisa que é um ritmo acelerado, nem sempre você vai ter tempo para pegar todas as tuas áreas ali que não estão tão boas e melhorar elas e colocá-las num patamar excelente. Eu acho que você pegar as áreas que você já é bom, né, e você tem uma certa facilidade, e você melhorar elas. Então, por exemplo, organização foi algo que eu sempre tive problema. Eu sempre fui um aluno não muito bem organizado na escola, na faculdade, na época que eu trabalhei no banco, às vezes era difícil me organizar, na RD, hoje. Eu sempre vi isso como um problema e eu sempre tentei melhorar. Mas como eu fui sempre um cara muito bom em conectar com a pessoa, gerar rapport e criar um relacionamento, tenho clientes da época de RD que eu fechei no meu primeiro mês, 2 meses de RD, o cara me levou na. Eu saí da Active, o cara falou, foi pra Active, fui. Putz, me fala essa plataforma porque eu vou contratar ela. E eu vi que o cara não conhecia a parada, mas ele queria porque a gente já era amigo. A gente, enfim, já tinha passado essa relação cliente, né? Vendedor-cliente e já é muito amigo. Inclusive, o Theo, por exemplo, é um amigo meu. Tô até dando um oi pra ele, porque faz 4 anos aí que eu tô prometendo ir no Rio tomar uma cerveja com ele. Um dia isso vai acontecer. É, se ele ouvir isso aqui, ele vai me zoar muito. Mas, por exemplo, eu falei, cara, eu sou bom nisso, eu gosto disso, eu gosto de conectar com pessoas, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de falar com o cara que é de e-commerce, depois eu falo com o cara que tem uma universidade, depois eu falo com o cara que é o dono daquela imobiliária, depois eu falo. Eu gosto disso porque rolam conversas diferentes. O cara vai falar do negócio dele de forma diferente. Então eu falei, cara, eu quero ficar ótimo, excelente, mais perto da perfeição possível disso aqui. Organização é bom? É bom. Mas, cara, eu tô tendo um resultado muito melhor melhorando aquilo que eu já tenho facilidade do que necessariamente colocar tempo,
Cara,
esforço, né, naquilo que talvez eu não vou ser tão bom, porque não é minha praia. Eu acredito muito nisso. Eu acho que ter tido essa melhoria constante, principalmente nos pontos que eu já tinha facilidade, foi assim também um ponto decisivo para ter uma constância, enfim, desses 4 anos e meio para cá de batimento de meta, enfim.
4 anos e meio batendo meta é meio pra caramba. E, cara, God bless you, eu acho 100%, assim, eu concordo. Você estava perguntando antes se a gente ia falar inglês nessa entrevista, né? Vamos em português, acho que é mais fácil por hora. Mas, cara, nesse caso, 100%, assim, eu concordo. Também acho que é uma coisa um pouco polêmica. Mas é porque é um pouco, às vezes, de falta de experiência que a gente tem no mercado, né? Ser um cara que está 4 anos aí no front, vendendo, batendo meta, entregando. Às vezes tem uma pessoa que está 6 meses vendendo e precisa produzir alguma coisa sobre aquilo, óbvio que você acaba caindo um pouco mais no lugar comum. Fica um pouco mais difícil de ter uma abordagem realista, né? Mas na prática mesmo, claro que eu acho que a diferença é assim, existem coisas que você não é bom ou não é boa, que eles travam. Como você falou da organização. Cara, se não tiver o um mínimo ali, não vai dar. Você assim, manda proposta, não vai funcionar. Só que tu não tem que ser o
Sim.
melhor nisso, tem que ser o suficiente. E aí, pô,
Exato.
capitalizar mesmo.
Eu acho que entender também, Gabriel, o que que aquilo que você não é bom realmente vai impactar. Por exemplo, eu vendedor não sou bom em gerar um PDF maravilhoso com a proposta. Um exemplo, né? Cara, OK, mas isso impacta. Né? Então, assim, isso realmente está impactando aquele cliente grande, enterprise, ele vai não fechar ou você vai correr algum risco porque o teu PDF não está assim sensacional, com transição de slide, com fumacinha e não sei o quê. Não. Então, cara, bola para frente, avança. Então, eu acho que assim, não só você, na minha visão, focar naquilo que você já é bom, mas também olhar naqueles pontos seu que você necessariamente não é tão bom ou você precisa evoluir, quais que realmente estão impactando o teu business, a tua estratégia ali, como seja como cliente ou seja como vendedor. Porque nem sempre aquilo realmente vai fazer uma diferença, né, que seja mínima ali na tua meta. Uma coisa que eu brinco hoje com a galera aqui na Active é que a nossa meta é alta.
Tô percebendo que a meta é alta aí.
Cara, é uma meta bem alta, né? Isso reflete muito o americano, né? Eles não brincam em serviço. Então, assim, eu falo pra galera, eu falo, meu, vou mandar um, nesse exemplo, por exemplo, de proposta. Vou fazer uma proposta mirabolante aqui, tal, não sei o quê, o PDF maravilhoso. Uma brincadeira que eu faço minha, né? Eu não fico, eu não indico isso pra ninguém, mas uma coisa que eu faço minha comigo mesmo. Eu falo, cara, minha meta é tanto. Essa conta que eu tô tentando trazer, ela representa pelo menos 5% da minha meta, que já é uma conta relativamente alta, assim. Não, ela é menos. Então, cara, eu não vou, por exemplo, perder um tempão, fechar minha agenda aqui para fazer uma proposta maravilhosa. Eu coloco todos os bullet points que a gente conversou no e-mail. Pelo que eu vi, a gente vai melhorar isso. A gente vai fazer isso dessa forma. Pelo que você falou, tal, tal, tal. Cara, segue proposta abaixo. Pum. Acabou. Eu não vou ficar fazendo algo mirabolante, porque aquilo, no fim do dia, não vai representar um montante ali que valeu a pena eu parar uma hora, meia hora do meu dia, né? Ah, isso é descaso com lead? Não. Eu tô dando o mesmo tratamento, eu tô tentando ser, né, colocar a mesma experiência, mas eu preciso otimizar o meu tempo para eu fazer o volume, etc. Eu preciso otimizar o meu tempo. Você também fazer essa setorização é, enfim, é fundamental.
Cara, várias coisas aí que você falou. Eu acho que a primeira delas é relacionada à priorização. Então, você tem o tempo, qual é o recurso mais escasso que você tem como venda? Tempo. Escolher onde é que você coloca esse tempo nos leads certos, longe de ser desrespeito. Claro, com desrespeito, você falar que vai mandar uma proposta e não mandar, né? Aí é brincadeira. Mas falar, vou mandar
Sim.
uma proposta com fumacinha, tá? O cara fala, pô, vai ver uma proposta com fumacinha. Tu manda um e-mail. Fala, pô, o cara mandou uma proposta. Escolhi mandar uma proposta com fumacinha, mandou um e-mail com os bullet points. É um assunto que a gente pode falar depois. Esse e-mail pós-reunião com resumo, que foi reunião, é uma arte por si só. Mas o que eu queria explorar um pouquinho mais contigo era a rotina. Como é que é essa rotina, cara? Como é que é a sua semana, na prática, na real mesmo? Como é que acontece? Como é que você começa? Como é que você termina? Como é que você planeja? O que que você não faz? Me dá uma ideia geral, assim, da sua rotina.
Normalmente, na minha semana, eu coloco uma parte do meu dia, e aí eu vou falar mais ou menos uns 20% ali do meu dia em prospecção, e aí eu divido isso tanto em prospecção com um potencial cliente mesmo, né? E normalmente eu vou em empresas que eu gosto, por exemplo, né? Em coisas
Legal.
que eu já tenho uma certa facilidade, ou até uma empresa que eu realmente curto ali o business deles, o modelo de negócio. E também eu faço prospecção com parceiros. Um lado
Legal.
muito positivo na Active, e aí acho que essa é uma particularidade da empresa, mas é que a gente não tem, por exemplo, uma área, a gente tem uma área de canais, mas a gente consegue trabalhar como inbound, né, como vendedor inbound, tanto prospectando e fechando o cliente final, como trazer agências ou influenciadores digitais, enfim, como parceiros e eu trabalhar com o parceiro. Então eu faço a prospecção híbrida,
Bom demais.
tanto de um cliente. Ah, é maravilhoso. Nesse sentido é muito bom, mas também tem os lados negativos, né? Porque daí você também tem que, enfim, lidar com um relacionamento diferente do que é o inbound, que
Gasta
é
um tempo
o
ali, né?
parceiro. É, exato. Então, normalmente 20% do meu dia eu vou na prospecção, seja prospectar um cliente, né, um possível cliente, perdão, que eu gosto ali do modelo de negócio, eu tento entender mais, eu entro no site, seja ir lá e conversar com um parceiro e entender como é que tá a semana dele, etc. E eu acho um ponto legal que, para mim, eu nunca tinha tido essa experiência com parceiro antes, sempre fui vendas direta, né, toda a minha carreira de vendedor, e eu entendi que para mim o que funciona é você realmente criar uma conexão com o cara bem verdadeira. Por exemplo, eu tenho um parceiro que mora em Orlando, ele é brasileiro, ele atua em conta aqui no Brasil, mas ele mora lá. E aí, por exemplo, quando começou essa questão do Covid e tal, muita empresa de viagem, né, jogou o preço lá embaixo, e eu e minha esposa a gente
Foi.
viu viagem para Orlando com hotel incluso, tal, tipo, por mil e poucos reais ida e de volta. Tipo,
Eu vi
caraca.
essa daí.
Você viu no hotel urbano? Tava muito barato. E eu falei, cara, vambora, vamos comprar. Só que daí, antes de eu comprar, eu fui chamar esse meu parceiro. Eu falei, cara, né, tem um minutinho e tal? Ah, não, o que que manda? Ele até brincou, ele falou, quem que é o cliente? O que nós vamos fazer? Eu falei, não, É outra coisa, eu queria falar contigo aí de Orlando. Quanto tempo você mora aí? Não sei o quê. Comecei aí, perguntei: olha, esse hotel aqui é legal. Então, assim, eu não falei absolutamente nada de trabalho com ele. Foi 30, 20, 30 minutos ali que a gente conversou só disso. E eu sinto que quando você gera essa conexão com o cara, é muito mais fácil também ele lembrar de você, ele vir pedir ajuda, até rolar aquelas fim de mês, falar: cara, tá precisando de alguma coisa aí? Você quer que eu fale com algum cliente, né? Agilize algum cliente aqui pra gente tentar fechar. Então, eu também gasto ali, entre aspas, invisto, vai, um tempo do meu dia ali, uns 10% do meu dia em desenvolver e melhorar a conexão e o relacionamento que eu tenho com o parceiro.
Relacionamento.
Relacionamento, total, total. Eu diria que daí os outros 50, mais ou menos 50% ali, metade do meu dia, normalmente eu faço o que já está na minha agenda. Então, uma conversa, uma avaliação, né, a gente chama de discovery, então eu faço uma discovery call, né, com leads que vieram ali do marketing, né, de SDR, demonstração da ferramenta, preparo para uma call, vou fazer uma demonstração com um cliente maior, um possível cliente maior. Então eu pego ali meia hora para realmente olhar minhas anotações, o que que foi feito, o que que não foi feito, né, o que que eles falaram ali de interessante que eu pus como bullet point. Então eu faço essa preparação para demo, até porque, na verdade, putz, o Felipe é mega aplicado em demo, o contrário. Eu odeio fazer demo, então, para mim, a demo ela tem que ser rápida, curta e grossa. Então, ela tem que ser assim: cara, a gente está aqui para falar disso, 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 que vocês elencaram como um problema, ou como algo que precisa ser melhorado, ou como uma oportunidade de ganho, enfim. Vocês concordam? Cara, concordo. Tem algum ponto extra? Não, não tem. Ah, o Joãozinho tem esse. Tá, beleza. Cara, então a gente vai pegar esses
Fala,
30,
Joãozinho.
40. A gente vai pegar esses 30, 40 minutos para, ó, matar esses pontos aqui. E eu até eu brinco, eu falo: cara, podia fazer uma demo de 2 horas aqui com vocês? Podia. Mas aí daqui a pouco todo mundo tá bocejando, tem uma porrada de coisa aqui que vocês nem vão usar. Cara, vamos focar naquilo que realmente vai fazer vocês interessarem pela ferramenta? Putz, Felipe, sensacional, tal, é isso aí. E toda hora conectando com, né, problema do cara, do exemplo prático, para não ficar um negócio muito, né, o cara botar esse pé no chão e entender. Então, 50% do tempo aí no meu dia eu dedico em fazer reunião, né,
As agendas, né?
as agendas mesmo, que já tá ali na agenda, né, me preparar para uma call, fazer reunião, fazer demo, fazer reunião de negociação. Normalmente aí tá esses 20, 10 de relacionamento, 50 da agenda, e o restante eu tento equilibrar entre pausas. Eu acho que isso, principalmente para agora, né, para quem tá de home office por questão da Covid e tal, né, e nunca tinha feito isso antes, eu nunca tinha trabalhado de home office antes de entrar na Active, mas eu já estou há mais de 1 ano e meio, né, 1 ano e 7 meses nessa.
Acostumou já, né?
Acostumei, mas eu senti que o home office, por você não ter a pausa do café, por você não ter um colega do lado para brincar, para, enfim, destravasar, o que era muito comum, por exemplo, na RD, você acaba até trabalhando mais, né, e às vezes não necessariamente isso é bom, porque às vezes você não rende, você termina o dia estressado, enfim. Então eu senti com o tempo, fui aprendendo isso, né, ao longo dos primeiros meses ali de home office, que você precisa se permitir e até colocar isso como mandatário ali, você tirar breaks no seu dia. Seja, cara, eu moro num loteamento aqui, então eu pego a bicicleta, né, boto a máscara agora, pego a bicicleta, cara, dou uns 5 minutos aqui de rolê de bike, às vezes eu desço, faço um café, às vezes eu paro uns 10 minutos e vejo um podcast que eu queria ouvir. Então eu tento também tirar ali pelo menos uns 10% do meu dia, no mínimo, entre breaks, para fazer algo talvez não relacionado a trabalho, né, ouvir um podcast, ou enfim,
Irado.
mas é algo que vai ajudar a decantar, né, o dia a dia, principalmente, no meu caso específico, por não ter esse convívio social ali a todo momento, né? Então isso acaba te empurrando a trabalhar mais. E eu
Cara,
acho
home
que isso.
office foi bem impactante aí pra galera. Eu também tô no home office desde 2017, 2016. E no começo é bem doloroso, né? Imagino quem foi empurrado para essa, somado a todas as camadas de ansiedade que a gente teve nesse processo, deve estar sendo bem desafiador para muita gente aí. Então acho que é legal mesmo dar essa desopilada, essa descansada um pouquinho de vez em quando.
Perfeito. E principalmente vendedor que, né, 8 a cada 10 é perfil I ali no DISC, né? E para quem não sabe, é aquele perfil, né, mais emoção, talvez menos racional ali. Então é aquela pessoa que gosta de convívio social, né, que gosta de estar rodeada de gente, que gosta de falar, de conversar. Então, isso, né, no home office, e aí talvez seja uma dica para quem está nesse momento e para as empresas que vão continuar por um bom tempo, se permitir dar esses breaks, né? Você colocar ali, ó, talvez até travar na agenda mesmo, para você descer, tomar um café, né? Se puder, dependendo de onde mora, sair, dar uma andada, enfim, né? Óbvio, se não for um lugar com aglomeração nesse momento. Então, isso para mim é fundamental. Basicamente, esse é o meu dia a dia, assim. Normalmente,
legal,
no fim do dia, eu dou aquele recap, né? Então, eu sempre olho o meu CRM, o dia inteiro eu tô olhando por etapa, né? Quem tá na fase de discovery, quem tá na fase de negociação e não sei o quê. Mas sempre no fim do dia, daí eu olho no CRM as minhas atividades. Então, eu troco essa visualização por atividade para ver o que porventura passou. Então, fui fazer um follow-up com o fulano, e aí o cara não atendeu, e aí daqui uma hora eu faço, e aí eu esqueço. Então, putz, deixa eu ver aqui o que faltou, né? E aí eu já coloco um remind para mim no dia seguinte. E normalmente o que funciona para mim é o Google Calendar. Então, eu coloco sempre na manhã do meu Google Calendar, eu coloco um horário ali, sei lá, das 8 às 9, nem que às vezes eu não esteja trabalhando esse horário, mas eu escrevo tudo que faltou dos mais importantes. Então você vai ver, tem
legal.
no meu Google Calendar, tá escrito: manda e-mail pro fulano, liga para cobrar o ciclano, enfim, o que for que putz, faltou ali, às vezes no fim do dia, às vezes não é um horário bom, porque já tá tarde, ou às vezes aquele dia que você tá um pouco estressado. Então, beleza, eu vou deixar tudo isso aqui para amanhã de manhã. Eu olhar e falar, faltou fazer isso, né, de follow-up, ou enfim.
Vou aplicar essa também, cara, eu não fazia essa, não.
Eu gosto de fazer isso. Às vezes não rende, você tá fazendo follow-up com um cara o dia inteiro, né, então você fez 3 tentativas de follow-up ao longo do dia, aí o cara não respondeu, e você tá fazendo outras coisas. E aí chega no fim do dia, normalmente, né, a tendência é você tá bem descansado, né, dificilmente a pessoa tá com o mesmo pique de energia, né, com a mesma... né, saúde mental, vamos dizer, do que de manhã. Então, cara, às vezes eu vou fazer um follow-up e às vezes eu quero, né, às vezes é um lead importante, é um lead, né, grande, etc. Putz, eu não quero cagar no meu follow-up, né, eu não quero simplesmente, e aí, Gabriel, cara, eu tentei falar contigo o dia inteiro, não,
e aí, como é que tá uma coisa aí? E aí, mudou alguma coisa?
Você tá, de novo, você tá cagando o principal ponto ali do início do teu stand-up, né, que é a primeira fala. Então, cara, não, peraí, eu quero, né, esse follow-up é importante. Então, eu sempre já marco no meu Google Agenda e eu escrevo exatamente o que eu preciso fazer ali para pum, né? Porque eu vivo pela agenda. O Google Agenda é o que, cara, se não tá ali, não existe. É o que eu
Não,
brinco, né?
gente.
Se não existe. Às vezes tá no CRM, mas não tá no Google Agenda, cara, tem chance de não existir. Então, ali é o meu guia, né? Onde eu realmente, né, pontuo ali o que eu preciso fazer.
Legal, cara, a pergunta da rotina é bem importante, construção e padronização de rotina para vendedores, vendedoras. Mas pensando por outro lado agora, cara, relacionado à gestão, né? Eu entendi que você teve uma carreira, você construiu sua carreira na parte do Y, né, voltada para especialista, então você é um cara altamente especialista e bem-sucedido nessa parte de entregar resultados de vendas. Mas eu imagino que você tenha trabalhado com vários tipos de líderes de vendas já. Cara, me conta um pouco assim, quais características são comuns dos melhores profissionais que já trabalharam, o que talvez, características, claro, né, você não tenha gostado tanto. Como é que um líder de vendas ou uma líder de vendas lida com a estrela, com os high performers aí na equipe?
Cara, eu acho que são várias as características, né, as qualidades que a gente poderia listar. Eu acho que a primeira característica marcante, vamos dizer assim, que eu olho num líder é ele entender qual que é a principal dificuldade, né, ou as principais dificuldades daquela pessoa. Eu brinco que a pessoa que me ajudou, a primeira pessoa que me ajudou era uma gerente minha no Itaú, na época que eu trabalhava no Itaú, a Iraci. Eu nunca esqueço, um dia tava meio perdido ali nos primeiros meses. Um dia ela me chamou, ela falou: vem aqui na minha sala, tal, na minha mesa, eu vou te ensinar a vender. Eu lembro dessa frase, assim, isso ecoou na minha cabeça até hoje. E ela pegou vários pontos que eu tinha de dificuldade que ela notou, né? Eu não precisei ir lá sentar e falar para ela. Ela olhou e ela viu: cara, eu vi que você tem dificuldade nisso. A gente vai começar a trabalhar isso. Então, eu acho que o líder, né, seja um coordenador, gerente, diretor, ter essa sensibilidade. E aí, de novo, acho que volta lá no início da conversa, que é a questão de conexão, né? A pessoa, ela conseguir entender que o liderado dela tem uma dificuldade de organização, e o outro tem dificuldade em rapport, o outro tem dificuldade, e rapidamente já chamar aquela pessoa e falar: olha, cara, eu sei que você está tendo dificuldade nisso, mas isso aqui é algo que a gente pode trabalhar, né? O fulano ali, ele é muito bom nisso, cara, eu quero que você passe um tempo com ele, comece a ouvir qual dele, comece, enfim, a se espelhar um pouco no que ele faz e vamos ver se isso melhora. Então, o primeiro ponto é ter a sensibilidade e entender o que que aquela pessoa precisa melhorar. Cara, o segundo ponto, esse é um pouco mais difícil e talvez polêmico, embora o líder, ele vai ter que, em vários momentos, comprar a empresa, né? Eu acho que nenhum vendedor, acho que todo vendedor, aliás, já ouviu em algum momento do teu líder: ah, isso veio lá de cima, né? Ah, só tô repassando, enfim. Que aí, para mim, nada me deixa mais puto do que o meu líder falar isso. Mas eu acho que cabe ao líder também, sempre que possível, entender o lado, né, do liderado e, se possível, comprar aquilo. Para mim, acho que um líder, ele ganha minha confiança e ele me ajuda muito quando eu entendo que aquele líder quer o meu melhor e mesmo que talvez ele não possa mudar uma situação, ele entende, ele sabe que o quanto aquilo está prejudicando a equipe ou a mim, e se ele puder fazer algo para ajudar, ele vai. Não sei quem assistiu aqui, mas eu recomendo bastante assistir aquele documentário do Netflix, Last Dance, né, que mostra toda a trajetória, né, dos 6 campeonatos que o Bulls ganhou, né, ali com o Michael Jordan. E uma coisa que ficou muito clara para mim era a conexão entre o Phil Jackson, que era o treinador, né, e o Michael Jordan, e o quanto eles entendiam dessa codependência. E mesmo em várias situações ali, o Michael não concordando com alguma coisa, né, da direção do Chicago Bulls, ele sabia que o Phil estava sempre ali do lado dele, via que o Phil Jackson ia mexer em alguma coisa se ele pudesse a favor dos jogadores. Então, eu acho que o técnico está a favor dos jogadores, mesmo que às vezes ele não possa fazer nada para mudar. Se eu souber que o meu líder está do meu lado, cara, ele já ganhou assim muitos pontos, e eu vou até fazer o que eu puder e além para ajudar não só a minha meta, mas ajudar a equipe, né? Porque eu quero ajudar ele, eu quero ajudar o meu líder, eu quero também que ele se sobressaia, não só eu. Eu acho que, assim, o que eu vejo de pontos assim que me fazem admirar um líder é isso: ele entender a minha dificuldade e ele tá do meu lado quando, né, for preciso. Óbvio que se eu virar e falar: ah, não bati meta porque o Marte é ruim, eu acho que ele tem que ser a primeira pessoa a dar um tapa na minha orelha, figurativamente falando.
É esse ponto que eu ia falar também.
Mas também não pegar no colo o cara que é, né, desculpa o termo, mas a pessoa que é o chorão ali, né, que, enfim, às vezes ele tá dando uma justificativa só porque ele não sabe
Tá
aonde pôr a
ferrado.
culpa, né? E aí, ok, eu acho que também é o tough love, né, você ir lá e falar: cara, não, peraí, você teve essa oportunidade, você não fez isso aqui, você não melhorou aquilo, você não botou em prática isso aqui. Então também, né, você pontuar. Mas se for algo crível, real, que realmente eu tô provando aqui por A mais B que isso aqui tá prejudicando, né, ou que isso aqui pode melhorar, se o meu líder falar: cara, tô contigo, vamos ver como que a gente pode então fazer isso, botar isso para rodar. Putz, cara, mesmo que ele não possa, né, já tive situações, tanto na minha líder aqui na Active, quanto na RD, do meu líder falar: não, cara, pô, isso aqui que você tá trazendo faz todo sentido, pô, caramba, obrigado por trazer, acho que faz, não sei se eu consigo mudar. Acho que um ponto, acho que daí um ponto que entraria é a transparência também, né? Eu acho que, óbvio, de novo, decisões às vezes que estão sendo tomadas lá de cima e não podem ainda ser abertas ao
Claro, tem que ter
vendedor,
um filtro.
claro, né? Perfeito, tem que existir esse filtro, mas dentro do possível, você ter essa transparência também é algo que você está criando conexão, né? Volta de novo na conexão, você está criando conexão com o vendedor, e aí você vai ter uma pessoa que não só vai batalhar para trazer a meta, mas você cria uma cultura de: vou trabalhar para ajudar a equipe, vou trabalhar para ajudar o meu técnico, né, na analogia. Então você também está fazendo com que uma pessoa sempre esteja ali para ajudar o outro, e não seja só uma coisa, né, mais robótica de: vou trabalhar, bater minha meta, mês que vem de novo, de novo, de novo, de novo, e por aí vai.
Eu achei legal essa pergunta, super importante, porque a gente entrevistou aqui muitos profissionais que têm uma passagem pela frente de equipe, e é legal ver um pouco do outro lado também, né? Falar assim, cara, o que você, que é um cara que está ali entregando, que está vendendo, enxerga? Então, animal, muito legal essa contribuição. E, cara, para a gente encerrar, você falou já deu, acho que, bastante ideia, insight, como fazer. Só para a gente fechar, então, minha última pergunta. Você falou de várias pessoas, podcasts, livros. Cara, dá uma passada, assim. Pessoas, eu sou um vendedor aqui no Brasil, pessoas a seguir, podcasts a escutar, livros que eu tenho que ler. Dá uma passada geral. Eu sei que essa não estava no script, mas você falou de tantas que eu acho que vai ser legal.
Essa talvez eu fique um pouco a dever, não porque não estava no script, mas porque eu particularmente sou um cara muito eclético no que eu ouço, no que eu vejo, no que eu faço, e aí eu acho que não necessariamente o vendedor que, né, eu, o vendedor, estou ouvindo aqui, eu vou ouvir Sherlock Holmes, eu vou ler Sherlock Holmes, então eu vou ser um bom vendedor. Não, eu acho que existem sim livros, pessoas que são referência, né, no assunto. Tem, né, os livros mais famosos ali, o Spin Selling, né, a Bíblia de Vendas, etc., que normalmente são ali os indicados para quem está começando. Mas o que eu indicaria é você pegar livros ou podcasts que tenham qualidade. Eu acho que se você está ouvindo, né, você pode estar ouvindo uma entrevista no Roda Viva, por exemplo, na TV Cultura, sei lá, com o cara que foi chanceler do Brasil na época do governo FHC. Sei lá, estou inventando qualquer coisa. Mas se você está ouvindo um podcast, se você está vendo uma entrevista, se você está lendo um livro com um autor sério, com um cara renomado, com uma pessoa, né, que tem qualidade técnica e sabe o que ela está falando, eu acho que esse já é um ótimo, bom, já é um ponto de partida excelente, né? Eu acho que aí você já está consumindo material de qualidade. E eu falo que você só vai aprender a fazer, por exemplo, um churrasco excelente, se você fizer um ruim, depois um mais ou menos, depois um médio, então você vai evoluindo. Então, se você começa a buscar conteúdo de qualidade, pode ser que nem sempre aquele conteúdo que você buscou na internet, né, pesquisou no Google, é o melhor, mas a tendência é que se você continuar ouvindo, por exemplo, entrevistas, você vai chegar em programas, em podcasts que são renomados, porque você está buscando uma melhoria constante. Então, eu não tenho, embora eu ouça e leia várias pessoas, mas eu acho que não necessariamente vai se aplicar de forma geral. Eu acho que isso é um pouco pessoal até, mas eu acho que se você buscar algo com qualidade, a tendência é que você vá melhorando cada vez mais essa qualidade, seja no que for, seja, enfim, no tipo de mídia que você vai consumir.
Perfeito, cara, obrigado. Obrigado por esse encerramento, pelas dicas no geral aí. E espero que você volte aí daqui uns meses. Mais alguns meses de meta batida aí.
Se Deus quiser. Obrigadão, Gabriel. Valeu pela oportunidade. Desculpa ter demorado tanto pra gente conseguir bater esse papo. Mas foi um prazer, cara. Se precisar no futuro, estamos com as portas abertas.
Show de bola. Valeu.